Começa agora A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. A apresentação, Regina Celebroni.
Olá, querido ouvinte, esse é o nosso programa A Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui na Rádio Cultura. E se você não pode escutar no horário ao vivo, no horário que está passando, você pode vir em podcast, fica aí disponível no site o tempo todo da Rádio Cultura. Então, vocês já sabem que a proposta aqui é uma sala de bate-papo, um programa pioneiro no cenário envelhecente, onde a intenção é dar a voz à vez aos envelhecentes na sociedade contemporânea, hipermoderna, sujeitos que estão envelhecendo, profissionais falando desse envelhecimento, tentando dar conta, teorizar, dizer do indizível, do inominável, que estamos tentando apreender e aprender todos juntos. E um vai trazendo o outro, vamos fazendo laços, porque juntos somos mais fortes nessa dor de existir, nesse nonsense, na solidão que se constitui a existência, juntos somos melhores. Então, são nos laços e a partir do meu convidado aqui, que foi o Tônio Luna, o psicólogo Tônio Luna, me disse de uma figurinha chamada Vilma Chiara, que está aqui hoje no estúdio. Vilma, que é antropóloga. Vilma, que quando Tônio me dá o contato dela e eu ligo procurando, convidando para vir ao programa, me convida para um chá na casa dela, uma prévia, porque ela queria saber o que era para ela falar aqui, o que eu queria que ela falasse, o que ela queria falar, porque ela vira para mim e diz assim: Regina, são muitas Vilmas. Que Vilma você quer que eu fale? Eu digo, eu sou gulosa, eu quero todas. Vilma, bem-vinda. Bem-vinda ao programa.
Obrigada.
Vilma.
Que bom ser bem-vinda.
É bom, né? Ser bem-vinda. Já é um bom começo, né? Já é um bom começo de bate-papo.
A minha voz precisa ser uma voz limpa, uma voz uma voz de rádio. Não pode ser uma voz rouca.
É.
Porque eu não tenho voz rouca, eu tenho uma voz bem límpida. E eu não posso fazer uma gravação com uma voz enrugada.
É o que
uma
que...
voz de velha.
Voz de velha. Você não tem voz de velha?
Não.
Nem enrugada?
Não, eu não tenho.
Não.
Agora, quando eu fico cansada, claro, as cordas vocais cansam. Então, o que eu preciso cuidar é não falar, não forçar as cordas vocais para que elas não fiquem, não deem essa, não fiquem cansadas. Entende? Existe uma técnica de canto para poupar as cordas vocais. Só que eu não conheço essa técnica, mas precisa ser uma voz clara. E porque eu não sei, na realidade, o que quer dizer envelhecer.
Uau!
Não sei. A partir de quando você diz estou envelhecendo? Eu não estou envelhecendo. Isso é que é danado.
É. O que que você tá?
Eu não posso fazer assim na hora que eu tô gravando.
Você está gravando, nós estamos gravando. Você pode tudo aqui.
Agora nós podemos tudo, né?
Você pode tudo aqui. Você é minha convidada, você pode tudo.
Mas tá gravando.
Eu estou gravando, nós estamos gravando. Eu quero saber dessa voz enrugada. Eu quero saber do que é ser velho. Quantos anos você tem?
Eu não sei o que é ser velho. Eu não sei quando é que eu comecei a envelhecer. Quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 60 anos. Porque, na verdade, eu tenho muitas amigas, muita gente que eu conheço, a grande maioria das pessoas que se comunicam comigo são da faixa de 60, 70 anos. E são sexalescentes, sexagitados.
Sexagitados.
Então, essa é uma idade que tem uma quebra, que tem uma passagem. É daí em diante que você começa a envelhecer ou antes? Quando é que você começa a envelhecer?
Que pergunta filosófica linda. Talvez o termo envelhecentes é um processo desde que se nasce, está se caminhando para a velhice. No Brasil, determinou-se arbitrariamente 60 anos. Nos países desenvolvidos, 65. Mas essa semana uma colega compartilhou uma matéria comigo que a Itália vai mudar essa idade agora para os idosos, para 75.
65?
75. Porque o nosso prognóstico de vida, viu, umas segundo as expectativas do IBGE, nós vamos chegar em 100 anos.
Chegar em 100 anos?
Vamos chegar em 100 anos. Bom, você falta agora, pouco.
Muita gente chegando em 100 anos. Essa idade é uma idade em que a gente gasta muito papel. É uma idade em que a gente, cada vez que você vai no banheiro, é uma folha da floresta que vai embora. Então, nós destruímos a floresta só quando vamos no banheiro. Em papel higiênico. O papel higiênico é uma destruição maciça do meio ambiente. Não pode ter muito velho. A gente conserva a gente que cada vai muito no banheiro, porque precisa beber muita água, muito bem. A gente bebe água, mas essa água precisa ser eliminada. Cada vez que você elimina, é uma folha da floresta que se vai.
Escuta, me conta uma coisa.
Não podemos.
Qual é a tua relação com florestas, tua relação com o meio ambiente? O que na vida te pega? Conta um pouco da tua história, Vilma. Você é antropóloga.
Sim, eu sou antropóloga. Eu me considero, eu quero ficar limitada à antropologia. Não ponho os pés em outra disciplina. É. Não. Porque cada vez que a gente põe o pé numa outra disciplina, fala bobagem.
É mesmo.
Eu sei, porque quando as pessoas se metem a falar antropologia, eu dou risada.
Então, eu não vou me meter a falar antropologia e de antropologia, porque não é minha área. Você está aqui para isso. Conta para gente, conta para o nosso ouvinte, como que você se tornou uma antropóloga? Quando foi isso? Conta para gente. Você foi estudar administração, que seu pai te matriculou lá na... Falou para você fazer na Fundação Álvares Penteado, em São Paulo, a FAP. Você foi fazer administração na tua vida, primeiro?
Não sei se era administração. Era direito.
Direito?
Não era direito.
A FAP tem administração.
Como é que era? A Álvares Penteado era um edifício lá em São Paulo.
Sim.
E lá funcionava uma faculdade de direito administrativo. Direito o quê?
Eu sei, meu irmão fez administração na Álvares Penteado, na então, FAP, tá lá, um belo prédio ainda. É. Mas o que você me contou naquele chá na sua casa é que seu pai tinha uma indústria de bicicletas.
De bicicleta.
E queria que você administrasse essa indústria de bicicletas.
É, o negócio é o seguinte, ele tinha sete filhos, eu era a sétima. É. E a terceira filha se formou como contadora especializada, se formou como contadora para administrar a fábrica dele.
De bicicleta.
De bicicleta. E ele disse, bom, agora a sétima filha, depois de muitos anos, quando ela se aposentar, tem uma outra.
Sucessora do cargo.
Para assumir esse cargo. Mas acontece que quando eu estava fazendo... Eu não fiz escola... Peraí, naquele tempo não tinha ginásio e tinha a escola... Era uma escola que tinha, em vez de 5 anos, era 6 anos. Perito contador.
Ah, perito em contador.
Perito contador. Eu fiz fui na escola de perito contador.
É.
Então, quando eu me formei como perito contador, para continuar, era no ramo do contador, da coisa, da Álvares Penteado.
Uhum.
que era o passo seguinte,
uhum.
né, a escala.
Sim.
Né? Agora, só que quando eu cheguei lá, eu era ótima em matemática, e eu tinha uma muita capacidade para compreender a matemática. Então, eu não gostava de decorar fórmulas. Eu gostava de desenvolver aquelas fórmulas. Então, o que acontece é que, como eu era muito inquieta, porque o que acontecia, eu aprendia rápido e depois eu ficava entediada, eu ficava bolando todo mundo. Então, os professores da escola de perito contador, quando chegou no exame final, falaram assim: muito bem, agora minha cara, você não vai tirar ponto, não. Você vai sentar aí, você vai, eu vou fazer pergunta e você vai responder. Como eu sabia dessa brincadeira, eu coloquei as fórmulas entre os dedos. Entre os dedos da mão. Então, eu sabia desenvolver a fórmula, mas saber de cor.
Fez uma colinha.
Eu fiz uma colinha. Agora, não podia fazer cola de papel.
Sim.
O que que eu fiz? Eu escrevi na mão. Então, eu tinha as fórmulas todas na mão. Então, e fiquei do outro lado da mesa. Então, qual é a superfície do retângulo? Bom, eu sei, tá, então você pega a hipotenusa, não sei o que lá. Blá, blá. Aí, eu olhava assim para baixo e lia. E o professor não percebeu que eu estava lendo a fórmula. Eu disse: puxa, que memória! Eu não tinha memória de fórmula, não. Eu sabia desenvolver.
Uhum.
Então eu fiz uma trichagem, né? Uma tapiação. Mas eu ficaram muito admirados com a minha enorme memória. Eu não tinha memória coisa nenhuma. Bom, então, até hoje eu tenho uma grande dificuldade em colocar, por exemplo, fazer ligar nomes a datas. Então eu faço muita confusão de nome, muita confusão de data. Por isso é que quando eu tenho que fazer uma palestra, uma coisa assim, eu preciso prestar atenção. Porque eu confundo pessoas de uma área com outra. Entende? Como eu trabalhava na fábrica do meu pai, eles tinham muitos fregueses.
Você chegou a trabalhar na fábrica do pai?
Sim, mas eu trabalhava lá na recepção, no balcão. Eu arrumava, sim, claro, no tempo, né? Eu não ia ficar. Como eu ia para a escola, aprendia rápido, eu ficava com o tempo livre.
Bom, como chamava a fábrica de bicicleta dele?
Como
era o nome da fábrica de bicicleta?
Miguel Chiara, Chiara com CH, italiano. Chiara e irmão. Eram dois irmãos que eram sócios. Era o meu pai e o irmão dele, que eram sicilianos. E que vieram da Sicília para São Paulo. O meu pai, a primeira coisa que o meu pai ficou assim, admiradíssimo quando ele viu a primeira bicicleta.
Quer
dizer, gente se equilibrando em duas rodinhas assim. Ele falou: meu Deus, que fenômeno maravilhoso. Ele ficou muito, porque ele veio tendo aprendido a técnica para trabalhar com balanças Filizola.
Ah, sim, famosa balanças Filizola.
Então, ele era siciliano, então o pai do meu pai mandou meu pai estudar com ele para aprender o ofício e fazer balança. Mas o caso é que meu pai não gostou da. Quer dizer, gostou, bom, assistiu tudo, mas ele disse: não, não quero fazer balança, não. Eu quero fazer bicicleta, essa coisa esquisitíssima das pessoas que se equilibram em duas rodas. E ele, então, o que que ele fez? Não existia nenhuma. Como é que ele ia fazer a bicicleta? Então, ele foi das fábricas, que é, chama automóvel. descarte, o automóvel descartado, aquele um imenso automóvel velho e tudo.
Uhum.
Ele foi lá e, entre as peças dos carros de automóvel, ele conseguiu engrenar uma peça na outra e fez um balcão grande, tinha, fez uma fábrica de aro, de guidão, de coisa, tudo isso com peças.
Uau, de desmanche! Uau, que criativo!
Muito criativo. E ele, e eu trabalhava lá, eu fazia, imagina, eu fazia raio de bicicleta.
Raio.
Raio de os raios. Então, a raio da bicicleta era que ele inventou a bota, ele botava assim aquele aro, né? Baixava o ferrinho, né?
É.
O ferrinho. Botava o ferrinho lá e fazia com a manivela. Mas precisava prestar atenção, porque se eu botava do outro lado, fazia o contrário. Bom, aí era cortado e depois punha num outro buraquinho e batia com o martelo para fazer a cabecinha. Eu fazia aquilo. E ele fazia também o aro da bicicleta e botava para desenferrujar, desengordurar tudo numa grande bacia com ácido nítrico, né? Para tirar a ferrugem e tudo. E daí passava. E soldava, né? Soldava com o tamanho, dependendo do tamanho, tinha uma fita. Esse é o tamanho de 22, 24, 26.
Uhum. Ah, que fala, aro 20, aro 24.
Aí tinha as aros da bicicleta toda. Depois passava para montagem. Olha, ele montou uma coisa incrivelmente grande, toda voltada para bicicleta.
Uau! E aí queria que você fizesse balanço.
Eu ficava trabalhando lá, eu trabalhava também muito, ficava no balcão. E eu gostava muito de fazer a embalagem, eu aprendi a embalar as peças que iam para os fregueses. E ia para Sorocabana, estação de Sorocabana.
Ah,
e os carroceiros que levavam aquelas caixas para despachar. E eu ia junto com eles para despachar na estação Sorocabana, quando eu via para o Paraná, e na estação da Luz,
uhum,
que era outra parte, né?
Sim.
Então eu aprendi a assobiar, porque eu chegava na porta, eu aprendi a assobiar para chamar o carroceiro. Então eu chegava na porta e falava, fufiu, fufiu. O carroceiro já tinha um ponto de carroça. Então eles vinham buscar, aí botava as carroças, eu ia lá em cima com o carroceiro e despachava na estação. Então foi aí que eu aprendi a assobiar. E eu comecei a usar o assobio para, quando eu saía com as crianças, para reunir as crianças, se espalhava em tudo quanto era canto. Por exemplo, quando a gente ia num maior, né? A gente ia num supermercado. E cada um ia no lugar, eu ia com quatro, cinco crianças, né? Então elas ficavam pelo supermercado. E quando eu assobiar, vocês correm todos para a caixa. Eu espero vocês na caixa. Então eu chegava, quando chegava na caixa, eu fazia o assobio do tico-tico. Tuti, tuti, tio! Pronto. Aquele assobio ressoava no supermercado. E vinha criança de todo lado, pronto. Que é, tá faltando um. Tio, tio, tio. Tá faltando um. Tio, tio, tio. Aí, lá vinha ele. Pronto, ficava lá. Então, era assim que eu reunia o pessoal para voltar para casa. Então, eu estava sempre cheio de artimanhas, porque eu tinha facilidade. Eu tinha um QI, que o QI normal era, nem me lembro agora, era 125 o meu QI. E o normal era 100, eu não me lembro. Você deve saber.
Você tinha um QI alto.
É, alto demais.
E como você descobriu que você tinha QI alto?
Porque quando eu entrei na escola de sociologia, eles tinham
então,
fizeram o exame.
Mas você não contou ainda pra gente, pro nosso ouvinte, que história é essa? Porque você contou que o pai queria que você fosse a sucessora dos negócios e que você fizesse lá a ascensão na contabilidade. E agora você está me contando de uma tal de sociologia, que você foi fazer sociologia, e agora eu quero saber desse salto, dessa mudança na vida. Mas você vai contar isso pra gente no segundo bloco, porque aqui, Vilma, é uma rádio e tem um pedágio aqui. É uma música. Todos os meus entrevistados, quem passa por aqui, por essa sala de bate-papo, escolhe uma música que lhe é cara ao coração. Que música que mexe Vivaldi. Com você? Vivaldi, qual do Vivaldi?
As Quatro Estações.
Quatro Estações. Por que, Vilma?
Ah, porque ouça, porque cada estação tem um clima. Ele conseguiu dar um clima de primavera, um clima de... Né? É. Agora, a gente, nós aqui no Hemisfério Sul, não temos quatro estações. Nós temos só duas.
Ah, é?
Verão e inverno. Ou é molhado ou é seco. Nós não temos primavera, verão, outono, inverno. Não temos que nem tem na Europa. Nós não temos inverno, não temos neve.
Ah.
Quer dizer, o nosso inverno. Como é que é o nosso inverno?
Tem que ter neve para ser inverno.
Como é que você nunca diz, bom, agora é outono. É o mês das frutas. Não tem. Cada fruta tem uma, como se diz, um crescimento, uma produção diferente. Caqui. Agora acabou o tempo de caqui. Não tem nada a ver com o outono. Acabou o tempo de caqui. Começa o tempo da laranja. Acaba o tempo da laranja. Não é? E, por exemplo, no fim do ano, é o tempo da uva. Mas, e que deu? O inverno é uva. Né? Aqui, e nós não temos oliveira. Né? Não temos... Oliveira no Hemisfério Sul.
Então
o Hemisfério Sul é diferente do Hemisfério Norte.
Sim.
Então não dá para fazer essa coisa clássica assim, primavera, verão, outono, inverno, não dá.
As quatro estações seria o tempo de cada coisa.
É.
O tempo certo de cada coisa. E nós vamos querer saber aí no segundo bloco que tempo foi esse da subir a escada lá para a contabilidade e que você acaba descendo e acaba encontrando a sociologia.
Era contabilidade, era direito. Direito, chamava, tinha um nome lá.
Vou descobrir. Vamos descobrir que nome é esse. Você falou alguma coisa de contábeis.
Contábil não. Era uma faculdade de direito administrativo. Era alto. Era para fazer mestrado, doutorado.
E como é que você desceu? Como é que você desceu lá para sociologia? Bom. Já vamos saber. Você vai contar isso para a gente no segundo bloco. Gente, fiquem aí porque Vilma é antropóloga e tem umas surpresas aí de um doutorado em Paris. A história vai longe. Fiquem por aí que já voltamos no segundo bloco.
Thank you.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.